Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Doze horas em Washington, 18 em Angola, quarta-feira, 9 de março de 2016. Aqui na capital federal americana, o céu encontra-se pouco nublado, a temperatura é de 22 graus centígrados. Vamos estar aqui durante a hora e meia, como habitualmente, e eu, Paulo Oliveira, na apresentação dos primeiros 30 minutos, que contam com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Alfredo Tavares Santos. Temas das notícias a esta hora. A Macedónia encerrou a fronteira aos imigrantes. O republicano Donald Trump aumenta a distância dos seus rivais. Amigo, fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, o senador do Vermont, Bernie Sanders, conseguiu uma vitória surpreendente nas eleições primárias democráticas no estado de Michigan, batendo a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, que era a favorita. Clinton venceu, no entanto, com facilidade as primárias no estado de Mississippi. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump aumentou a distância dos seus rivais com vitórias no Michigan, Mississippi e Hawaii. O senador republicano do Texas, Ted Cruz, segue na segunda posição, tendo conseguido a vitória no estado de Idaho. Cruz passou também a contar a partir de hoje com o apoio de uma antiga candidata republicana, Carly Fiorina.
Milhares de imigrantes da Síria e de outros países encontram-se retidos na Grécia, impedidos de alcançar o seu objetivo de chegar à Europa do Norte, após a Macedónia ter fechado a sua fronteira. A polícia da Macedónia encerrou a fronteira depois da Eslovénia, da Croácia e da Sérvia terem decidido fechar as suas fronteiras ao trânsito de imigrantes. As medidas fecham na prática a chamada Rota dos Balcãs, seguida pelos imigrantes que chegarem aos países, para chegarem aos países mais ricos da Europa.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou hoje a série de ataques de palestinianos realizados durante a sua visita ao Israel, dizendo que não há nenhuma justificação para essa violência odiosa. Ao falar ao lado do primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, Biden considerou o esfaqueamento mortal de um americano ontem um ato terrorista hediondo. Os líderes civilizados não podem ver a violência como um comportamento correto, disse Biden. Netanyahu disse que nada justifica esses ataques e criticou os líderes palestinianos por não condená-los. Biden defendeu a retomada do diálogo entre israelitas e palestinianos.
Forças dos Estados Unidos e da Somália atacaram uma base da Al-Shabaab situada ao ocidente de Mogadishu, o segundo ataque norte-americano contra aquele grupo militante em 5 dias. Uma fonte oficial americana confirmou à Voz da América que a operação desta quarta-feira tinha sido uma operação conjunta. Fonte oficial na Somália indicara, por seu lado, que helicópteros transportaram entre 60 a 70 soldados para a localidade de Adegle, pouco depois da meia-noite local. Segundo a mesma fonte, as tropas atacaram objetivos naquela localidade, infligindo várias baixas aos militantes.
E, por último, na Tunísia, as autoridades já anunciaram que 7 terroristas foram mortos na noite de terça-feira para hoje, perto da cidade de Ben Gardan, aumentando para 42 o número de jihadistas abatidos desde os ataques de segunda-feira. As forças de segurança e do exército tinham cercado, ao final da tarde de terça-feira, uma casa onde estavam entrincheirados os alegados terroristas, no setor de Benire, a alguns quilómetros a sul de Ben Gardan. A cidade situada perto da fronteira com a Líbia foi colocada sob recolher obrigatório após os ataques jihadistas na madrugada de segunda-feira, durante os quais perderam a vida 36 extremistas, 12 membros das forças da ordem e 7 civis. Segundo as autoridades tunisinas, os ataques que tiveram como alvo as instalações de segurança em Ben Gardan visavam criar um emirado do grupo radical Estado Islâmico.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais, 18 horas 5 minutos em Angola. Várias denúncias têm sido feitas por populares das províncias das Lundas sobre as alegadas perseguições, desaparecimentos, detenções e até morte de cidadãos nas duas províncias do leste de Angola. No último sábado, mais dois cidadãos foram detidos sem qualquer culpa formada, detalhe-lhes aqui com o Coco Mokuta.
Em entrevista à Voz da América, Guerra Jonin, responsável do Manifesto Jurídico Sociológico do Protetorado da Lunda Tchokwe na África Austral, explica que Paulo Agostinho e Tito Cardoso, detidos há um ano e já absolvidos, não foram soltos até ao momento por não conseguirem pagar a caução de 50 mil kwanzas cada aplicada pelo tribunal. Por outro lado, o manifesto refere à detenção de Antônio Samumo, Jesus Macumbe e Fernando Liberdade a 12 do mês passado, enquanto Rocha Samufuta e Agostinho Kazanguia teriam sido detidos no último sábado, 5 de março, todos eles alegadamente por terem sido encontrados na posse de documentos desta organização que luta pela independência das duas províncias das Lunda e Ricas em Diamantes.
Por que é que eles prenderam?
De concreto não existe nenhuma culpa, é só por causa de terem eles encontrado com documentos do Manifesto Jurídico Sociológico do Povo Lundês.
Quem os prendeu?
Foram presos pela polícia de Saurimo.
Nessa altura, onde é que eles estão localizados?
Alguns estão no Luzia, na cadeia de Luzia. Alguns estão presos no Luari, na cadeia de Luari.
Este documento denuncia com referência perseguições, falando mesmo de que há um pequeno genocídio nesta região diamantífera de Angola. Agora voltam a denunciar que as perseguições continuam. Guerra Jonin, que esteve preso em princípios de fevereiro deste ano, afirma de novo vítima de perseguições.
Na minha ausência entraram em minha casa e assaltaram todos os documentos.
Levaram o quê?
Todos os documentos. Ali havia documentos dos membros, organogramas, credenciais e alguns dinheiros dos membros que tenham contribuído para a nossa cotização.
A polícia levou e vocês já solicitaram o comando provincial, já tentaram escrever para eles?
Não sei, que recorremos junto ao Tribunal Supremo para soltarem os nossos membros que já lá estão presos.
Palavras de Guerra Jonin, do Manifesto Jurídico Sociológico do Protetorado da Lunda Tchokwe, em conversa com a Voz da América. De recordar que não é a primeira vez que este movimento se afirma vítima de perseguições por parte das autoridades angolanas, incluindo detenções e mortes dos seus correligionários. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. Os principais partidos na oposição em Angola não esperam nada de novo do governo, depois das mexidas feitas pelo presidente José Eduardo dos Santos durante o passado fim de semana. A Casa CE considera que José Eduardo dos Santos devia demitir-se, ao invés de fazer mexidas constantes dos seus colaboradores, enquanto a UNITA acusa Santos de ter perdido o norte por estar sem ideias. Manuel José.
Manuel Fernandes, vice-presidente da Casa CE, questionado sobre recentes mexidas efetuadas pelo titular do Poder Executivo, considerou que de nada resultam, já que o problema de Angola chama-se José Eduardo dos Santos.
Isto revela um certo desnorte da parte de quem dirige o país e é reflexo de que, de facto, impõe-se imediatamente a mudança. Porque, por mais que nós apontarmos dedo aos seus colaboradores, mas o problema está numa única pessoa que a gente sabemos, que é o presidente da República, José Eduardo Santos. 40 anos do poder é demais, já não tem nada para apresentar os angolanos, está cansado, merece ser substituído.
Para a UNITA, maior partido na oposição, as recentes mexidas operadas por José Eduardo Santos mostram como o titular do poder executivo perdeu o norte.
Fica-se com a impressão que o Presidente da República já não tem ideias, anda à procura de soluções e eventualmente acha que podem ajudar a resolver os atuais problemas de Angola.
Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, que aponta exemplos de como o MPLA começa a fragilizar-se por dentro.
Já começamos a notar a tomada de posição de dirigentes do próprio partido no poder, que fazem críticas acutilantes à gestão do país, como aconteceu recentemente com o governador da província de Benguela.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O ministro das Relações Exteriores de Angola disse hoje, quarta-feira, que a anunciada candidatura de Portugal ao cargo de secretário-executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa representa uma imposição que quebra os entendimentos daquela organização. Citado pelo Jornal de Angola, Jorge Chicote reconheceu não haver um acordo escrito, mas reiterou que desde a criação da CPLP, quando se escolheu Portugal para sede da organização, inclusiva, com o maior número de funcionários, foi acordado que deve abdicar da presidência do órgão executivo. Para o chefe da diplomacia angolana, Portugal quer fazer uma imposição quando se sabe que é a vez de São Tomé e Príncipe assumir o cargo. Chicote, no entanto, disse que o assunto será discutido na reunião da CPLP a realizar-se no dia 17 de março. Recorde-se que ontem o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício de Trovoada, anunciou que o seu país vai apresentar um candidato a secretário-executivo da CPLP que deverá ser eleito na Conferência de Chefes de Estado e do Governo, que se efetua em julho no Brasil. A polémica começou quando uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal revelou que Lisboa não enjeita naturalmente a responsabilidade da presidência da CPLP, estão disponível para exercê-la. Os restantes países reagiram lembrando a existência de um acordo de cavalheiros, feito em 1996, que estipulava que a sede do país nunca indicaria o secretário-executivo daquela organização. Dois anteriores secretários executivos da CPLP, o angolano Marcolino Mouk e o cabo-verdiano Luís Fonseca, indicaram desconhecer a existência do acordo e que só ouviram falar dele recentemente. Por seu lado, tanto no Brasil como o primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves e o seu colega São Tomense confirmaram a existência daquele acordo. O secretário executivo, o moçambicano Murad Mojardji, disse ter ouvido falar da existência de um acordo de cavalheiros, naquele sentido, na altura da criação da CPLP em 1996, e mencionou ser prática internacional que os países que acolhem as sedes das organizações não se candidatem à sua direção. 18 horas, 12 minutos, 10 segundos em Angola. O bastonário da Ordem dos Advogados em Angola disse no Lobanco que o número de causídicos inscritos na organização ainda está longe de responder com a procura do país. Teodoro Albano.
Neste momento, estão inscritos e com licença de exercício da profissão um total de 1.500 advogados para uma população estimada entre 24 a 25 milhões de habitantes. De acordo com Hermenegildo do Cachimbombo, o problema é maior, sobretudo porque os poucos advogados que existem não estão distribuídos de forma aceitável pelo país.
O número que existe, que já por si só já é reduzido, ainda também não se encontra distribuído, não diria de forma equitativa, mas de forma aceitável para todas as províncias do país. Portanto, esse é um esforço de sensibilização que tem sido feito para que os advogados se vão domiciliando nas mais distintas províncias do país.
Hermenegildo do Cachimbombo disse, por outro lado, que a relação entre os advogados, os tribunais e os magistrados do Ministério Público melhorou bastante nos últimos 10 anos. Sobre o novo mapa judiciário que se desenha com a reforma do sistema em curso, o bastonário da Ordem dos Advogados saúda, mas alerta que qualquer reforma que se pretenda implementar terá que olhar fundamentalmente pela formação de quadros.
Não adianta termos leis modernas, não adianta termos equipamentos, se efetivamente o homem, que o sujeito que manuseia esses instrumentos, não tiver tecnicamente capacitado, técnico e eticamente capacitado para o efeito.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Hermenegildo Cachimbombo, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, na província da Huila, do Aguiz, queríamos dizer, a população diz que a recente entrega de mosquiteiros foi só feita aos membros do MPLA. Desde o Aguiz, os detalhes aqui com o ministro Francisco.
No âmbito do programa do combate à malária no Aguiz, a Direção Provincial da Saúde havia distribuído mosquiteiros numa campanha recentemente. Mas os moradores do bairro Papelão, cujo distrito está contido no bloco número 7 do Paco e Bens, queixam-se de não abrangirem na entrega dos mosquiteiros por parte dos técnicos em serviço, por alegadamente existir uma bandeira da UNITA naquela periferia, facto que deixa completamente preocupado a população.
É assim.
Receberam mosquiteiros?
Não recebemos.
Por quê?
porque nem dizer que somos da UNITA.
Ela disse que iam lhe seguir mesmo lá, mas também com muito sacrifício, até que enfim vieram e quando deram os quiteiros, mas também só essa parte, não, essa toda a faixa daqui de cima até lá em cima mesmo, nada.
Receberam mosquiteiros?
Não, não recebemos.
Por quê?
No dia que estavam a dividir, apareceu um moço que vem aqui. Ele disse que nós somos o Donite, por isso que não deram mosquiteiro.
André Filomeno é outro morador do mesmo distrito e descreve que...
Então, se que o partido no poder é que está com o povo, nós somos um povo geral, mas depois existe que uma exclusão, um partido no poder excluir aos partidos políticos, isso fica muito feio. Isso fica muito mal, porque quando um partido no poder e nas eleições o povo lhe elege, é para poder mesmo atender às necessidades do povo. O povo foi a tempo de perguntar que nós ficamos que não recebemos mosquiteiro. E ele a resposta dizendo que não, esta parte estamos orientados para não poderem fazer a distribuição dos mosquiteiros. E que excluindo, dizendo que não são partido da UNITA. Então, a UNITA é quem? A UNITA é o povo. E esta parte fica muito feia.
Do ISO para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, dia 9 de março de 2016, uma emissão da Voz da América dedicada a Angola. Transmitimos, como sempre, em onda média 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. Recordamos o nosso endereço, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de sexta-feira será Odete Fernandes, a diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Em ano pré-eleitoral, a Casa CE concentra as suas intenções no Congresso e no qual vai transformar-se em partido político em maio próximo. No evento, também será eleito o candidato à presidência da República, que pode ser Abel Chivucuvuco ou qualquer outro militante, que concorrer e ganhar. Como diz Manuel Fernandes, o vice-presidente da Casa CE, aqui ouvido por Manuel José.
Manuel Fernandes adiantou que a Casa CE já tem definido o período para realizar o seu congresso, maio deste ano, e o grande destaque vai para a transformação em partido.
A questão da transformação é um dos pontos a ser debatido, uma das questões dos objetivos deste congresso. Queremos a transformação desde que, de facto, consigamos manter a nossa sigla, consigamos manter os nossos símbolos, consigamos manter o grupo parlamentar. No entanto, são esses quesitos que nós vamos colocar no nosso ofício para a transformação.
O congresso é aberto e outros candidatos que poderão rivalizar com Abel Chivucuvuco.
Todo militante da Casa CE, de facto, dentro dos princípios estabelecidos, estiver em condições de se candidatar, é claro que nós, como comissão preparatória, vamos receber as candidaturas e, porque o processo é aberto, os instrumentos que nós elaboramos, que são os regulamentos, assim permitem, e queremos acreditar que há democraticidade nesse processo e todos nós, não é, vamos respeitar e vamos nos rever naquele presidente que for eleito pelos militantes em congresso.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
São 18h19, o desporto aqui com o Álvaro Lugier Andrade.
E no desporto, esta quarta-feira é marcada por mais dois jogos da segunda mão dos oitavos de final da Champions League. O Benfica de Portugal vai à Rússia tentar manter a vantagem de um golo conseguido há duas semanas frente ao Zenit, num jogo muito difícil para os encarnados. Em Stamford Bridge, o Chelsea tenta manter-se na prova para fazer esquecer a má época que o campeão inglês tem vindo a realizar. Depois de perder por 1-2 em Paris, os Blues tentarão dar a volta ao texto frente ao Paris Saint-Germain, que não tem conseguido bons resultados nos últimos jogos da Liga Francesa. Ontem, o Real Madrid venceu o Roma por 2-0, outra vez com golos de Cristiano Ronaldo e James Rodríguez, e já está nos quartos de final. Quem fez história também foi o guarda-redes merengue Keylor Navas, que teve uma atuação impecável e chegou a 720 minutos sem sofrer um golo na prova. No outro jogo do dia, o Wolfsburg venceu o Gent da Bélgica por 1-0 e também se classificou para os quartos de final da Champions. A Premier League anunciou hoje que o preço dos bilhetes para visitantes no campeonato inglês terá um teto de $45 nas próximas três temporadas. Esta era uma das principais reivindicações dos adeptos ingleses. Até o primeiro-ministro britânico David Cameron chegou a pronunciar-se sobre o assunto, dizendo acreditar haver um problema com alguns clubes que elevam os preços muito rapidamente a cada ano, ainda que parte do dinheiro do futebol venha de patrocínio e outras fontes. Ainda na Inglaterra, a imprensa revela que Zlatan Ibrahimovic quer ir jogar na Premier League, mais precisamente no Manchester United. De acordo com o The Sun, Ibrahimovic, que termina contrato em junho com o PSG, nunca escondeu que pretendia jogar em Inglaterra, depois de Holanda, Itália, Espanha e França. A tenista russa Maria Sharapova continua nas primeiras páginas dos jornais. O jornal inglês The Times diz que Sharapova terá sido avisada por 5 vezes pela Federação Internacional de Ténis sobre a lista de novos produtos proibidos, que incluía o Meldonium. A tenista garantiu que há 10 anos esse medicamento lhe foi receitado com outro nome e não sabia sequer que ele tinha o nome de Meldonium. Finalmente, na NBA, os San Antonio Spurs reagiram da melhor maneira à derrota na véspera com os Pacers por 91-98, com uma vitória agora por 116-91 sobre os Minnesota, e voltam a estar a 2 vitórias dos Golden State Warriors, líderes da Conferência Oeste. Os Toronto Raptors, vice-líderes da Conferência Este, bateram também ontem os Brooklyn Nets por 104-99, depois de recuperarem de uma vantagem de 16 pontos. Foi assim o desporto. Amanhã há mais.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África, emissão dedicada a Angola. Sectores da sociedade moçambicana reagiram com ceticismo à decisão da Procuradoria-Geral da República de Moçambique de abrir processo a todas as ocorrências relativas a ataques em algumas estradas do país, afirmando que a RENAMO, que aquela instituição devia preocupar-se, não a RENAMO, com outras questões, como a corrupção e o crime organizado. Aqui ficam os detalhes por Ramos Miguel.
A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, anunciou esta semana que todos os ataques estão a ser investigados e têm processos já instaurados. Referiu que, em função das ocorrências, a PGR vai dar o devido tratamento. Mas o jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, CIPI, Baltazar Fayel, questiona contra quem vão ser abertos esses processos.
Ela tem que explicar claramente contra quem quer abrir estes processos. Ou, mais uma vez, pretende entulhar o Ministério Público de processos contra desconhecidos. Porque, claramente, não há pessoas que ela pode identificar e dizer que é você, você, que praticou os ataques. Portanto, não há designação concreta de quem está a fazer os ataques. Eu penso que, mais uma vez, a senhora Procuradora-Geral da República me parece que está um pouco equivocada naquilo que deve dar atenção, portanto, no Ministério Público. Portanto, não é perseguindo este tipo de situação.
Para o jurista, estas questões são de natureza política.
Que até pode vir a ser discutida e resolvida na mesa das negociações. Depois disso, o que é que ela vai fazer? Se a RENAMO e o governo de Moçambique se sentarem e chegarem à conclusão ou a um acordo de cessação de hostilidades. O que é que ela vai fazer? Será que vai dar continuidade a esses processos? Eu não acredito que sim, porque havendo, por exemplo, uma amnistia por parte do chefe de Estado, como já aconteceu na altura do presidente Guebuza, o Ministério Público fica de mãos atadas e não pode reagir. Então, eu penso que a senhora Procuradora-Geral da República deve se concentrar mais em atividades que ela tenha a capacidade de levar a cabo e não procurar tentar, de alguma forma, entreter as pessoas com este tipo de discurso.
Portanto, esses processos não têm como avançar.
Eu não vejo estes processos já avançarem, porque eu desafio a própria Procuradora-Geral daqui a duas semanas ou três meses, ela mostrar processos com réus identificados que praticaram aqueles ataques. E mais, nós não sabemos quem de fato está a efetuar aqueles ataques. Ninguém sabe. A população diz em alguns casos que são homens do governo. Em outras situações dizem que são homens da RENAM. Será que ela tem a capacidade suficiente para prender os homens do governo que se forem indicados esses, portanto, como as pessoas que corporizaram os ataques?
Entretanto, o analista político Fernando Mbandi diz estar-se a tentar resolver em tribunais um problema político.
A RENAM nunca assumiu e quem acusa também nunca provou que de facto são estes os homens que estão a protagonizar ataques. Portanto, estamos a falar de pessoas desconhecidas. Conhecemos que existe um facto, mas não sabemos quem na verdade protagoniza. O que na verdade eu acho que não é muito correto é que nós sabemos qual é o problema. Eu acho que estamos a tentar resolver um problema político do ponto de vista jurídico. Eu acho que é um erro que na verdade estamos a cometer. Agora, a Procuradoria como tal, nesta situação, não tinha outro meio, senão de facto abrir um processo contra desconhecidos. Agora a questão é como encaminhar esse processo numa situação em que nós sabemos que epa, o problema é um problema eminentemente político.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Quando são 18:26 em Angola, passagem para a música, vamos ficar com Maya Cool, Dia D. Estamos a chegar ao fim dos primeiros 30 minutos da emissão da Voz da América desta quarta-feira, o dia 9 de março. Uma emissão essencialmente destinada a Angola. Para todos os ouvintes, votos sinceros de boa noite. Dentro de alguns momentos vai ficar convosco o Eduardo Ferro. Boa noite.
Estava em tempo fraco, foi sem pensar. Espera de ti. Pego na minha guitarra e tiro harmonia. Com duas notas te acompanho essa melodia. Só pra ti. Mas enfim, que seja assim. Yeah, baby.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, republicano Donald Trump vitorioso nas primárias de ontem, democrata Bernie Sanders derrota Hillary Clinton no estado de Michigan, rota dos Balcãs encerrada aos imigrantes sírios na Europa. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alexandre Santos, na produção Doris Alisson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Ontem, o governo moçambicano emitiu um comunicado dizendo que estava a coordenar com instituições especializadas nacionais e internacionais a assistência humanitária aos refugiados do Malawi, bem como assegurar o seu regresso e assentamento no país. Na mesma nota, o executivo de Maputo afirmava que, sobre a referência de alegadas violações dos direitos humanos, reportadas por alguns órgãos da comunicação social, o governo reiterava o seu compromisso em continuar a trabalhar com todos os segmentos da sociedade para compreender em que consistem essas violações dos direitos humanos e tomar medidas apropriadas à luz da lei. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, congratulou-se há momentos com a posição do governo. O anúncio do governo moçambicano, diz aquela organização, sobre a necessidade de olhar para as violações dos direitos humanos cometidas por soldados e outros atores na província de Tete, é um passo positivo na direção certa para acabar com os abusos. Todos os inquéritos devem ser credíveis e transparentes e devem garantir que os responsáveis pelas graves violações dos direitos humanos sejam culpabilizados, sejam eles soldados, polícias ou membros da RENAM. Todas as tentativas para desarmar as milícias da RENAM não devem ser feitas à custa dos direitos das pessoas, disse Zenaida Machado, pesquisadora sobre Moçambique da Human Rights Watch. Aquela organização de defesa dos direitos humanos estima que 11 mil refugiados moçambicanos procuraram um abrigo no Malawi desde que as operações militares começaram em outubro de 2015. Em meados de fevereiro, aquela organização denunciou testemunhos de pessoas que fugiram de Moçambique devido a abusos do exército e que têm medo de voltar para o seu país de origem. Eles disseram que os atacantes trajavam uniformes do exército e muitos executaram homens, deixando mulheres e crianças sem nenhum tipo de proteção. Em muitos casos, os soldados queimaram casas, celeiros e campos de milho, acusando os residentes locais de apoiarem e de darem refúgio aos homens armados da RENAM. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington e continuamos em Moçambique, onde setores da sociedade moçambicana reagiram com ceticismo à decisão da Procuradoria-Geral da República de abrir processos a todas as ocorrências relativas a ataques em algumas estradas do país, afirmando que aquela instituição devia preocupar-se sim com outras questões, tais como a corrupção e o crime organizado. Ramos Miguel.
A Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushill, anunciou esta semana que todos os ataques estão a ser investigados e têm processos já instaurados. Referiu que, em função das ocorrências, a PGR vai dar o devido tratamento. Mas o jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fayel, questiona contra quem vão ser abertos esses processos.
Ela tem que explicar claramente contra quem quer abrir estes processos. Ou, mais uma vez, pretende entulhar o Ministério Público de processos contra desconhecidos. Porque, claramente, não há pessoas que ela pode identificar e dizer que é você, que praticou os ataques. portanto, não há designação concreta de quem está a fazer os ataques. Eu penso que, mais uma vez, a senhora Procuradora-Geral da República me parece que está um pouco equivocada naquilo que deve dar atenção, portanto, no Ministério Público. Portanto, não é perseguindo este tipo de situação.
Para o jurista, estas questões são de natureza política.
Que até pode vir a ser discutida e resolvida na mesa das negociações. Depois disso, o que é que ela vai fazer? Se a RENAMO e o governo de Moçambique se sentarem e chegarem à conclusão ou a um acordo de cessação de hostilidades, o que é que ela vai fazer? Será que vai dar continuidade a esses processos? Eu não acredito que sim, porque havendo, por exemplo, uma amnistia por parte do chefe de Estado, como já aconteceu na altura do presidente Guebuza, o Ministério Público fica de mãos atadas e não pode reagir. Então, eu penso que a senhora Procuradora-Geral da República deve se concentrar mais em atividades que ela tenha a capacidade de levar a cabo e não procurar, de alguma forma, entreter as pessoas com este tipo de discurso.
Portanto, esses processos não têm como avançar.
Eu não vejo estes processos já avançarem, porque eu desafio a própria Procuradora-Geral daqui a duas semanas ou três meses, ela mostrar processos com réus identificados que praticaram aqueles ataques. E mais, nós não sabemos quem de fato está a efetuar aqueles ataques. Ninguém sabe. A população diz em alguns casos que são homens do governo. Noutras situações dizem que são homens da RENAMO. Será que ela tem a capacidade suficiente para prender os homens do governo que se forem indicados esses, portanto, como as pessoas que corporizaram os ataques?
Entretanto, o analista político Fernando Mbandi diz estar-se a tentar resolver em tribunais um problema político.
A RENAMO nunca assumiu e quem acusa também nunca provou que de facto são estes os homens que estão a protagonizar ataques. Portanto, estamos a falar de pessoas desconhecidas. Conhecemos que existe um facto, mas não sabemos quem na verdade protagoniza. O que na verdade eu acho que não é muito correto é que nós sabemos qual é o problema. Eu acho que estamos a tentar resolver um problema político do ponto de vista jurídico. Eu acho que é um erro que na verdade estamos a comentar. Agora, a Procuradoria como tal, nesta situação, não tinha outro meio, senão de facto abrir um processo contra desconhecidos. Agora, a questão é como encaminhar esse processo numa situação em que nós sabemos que epa, o problema é um problema eminentemente político.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique, mais precisamente em Nampula, onde milhares de crianças do ensino primário desistem da escola, na sua maior parte devido à pobreza. A organização não-governamental Visão Mundial introduziu em 2013 um projeto de alimentação escolar no distrito de Moekati, na Caroa, cujos índices de desistência eram bastante altos. Adina Soalé.
Volvidos 3 anos, aquela organização lançou esta semana a segunda fase do projeto, que poderá envolver 75 mil crianças nas escolas primárias daqueles distritos, contra 50 mil da primeira fase. O projeto é financiado pelo governo americano em US$29 milhões. Jaime José, responsável da Visão Mundial em Nampula, disse que o projeto visa aumentar o índice de ingresso escolar, a retenção dos alunos na escola e a capacidade cognitiva dos alunos, consciencializar a comunidade sobre a importância da educação, estabelecer e financiar melhorias nas instalações escolares, de modo a garantir a melhoria da aprendizagem e do rendimento pedagógico. Para além de alimentar as crianças na escola, o projeto vai reforçar a área pedagógica por via de formação de professores, poupança e crédito e água e saneamento.
Nessa escola nós implementamos, em primeiro lugar, a alimentação escolar e implementamos também a componente pedagógica que será implementada através do Save the Children. A componente pedagógica visa melhorar o ensino-aprendizagem. E também teremos a capacitação dos professores, junto com o Instituto de Formação dos Professores de Nampula. E também teremos a outra componente, que é das infraestruturas, onde iremos construir latrinas, iremos construir também escolas para esse programa.
A Visão Mundial espera haver melhorado o aproveitamento pedagógico até o fim deste projeto em setembro de 2020. Na primeira fase do projeto, o distrito de Moekati viu reduzido o número de crianças que abandonaram a escola, de 3.000 para 600, segundo Pascoal Mosaico, diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia do Distrito, que disse esperar que a segunda fase acabe com o fenômeno de desistência escolar.
Havia, de facto, problemas sérios de desistência. Através deste programa de alimentação escolar, nós conseguimos reduzir. Nós rondávamos, em termos de distância, chegávamos a atingir 3 mil alunos por ano, de um total de 32 mil alunos. Como sabem, as distâncias têm foco no ensino primário, sobretudo no primeiro e segundo ciclo de ensino. Então, nós agora, até o ano passado, tivemos cerca de 600 alunos desistentes. Isto saudamos bastante.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. O seu receptor está à emissão da Voz da América em português. Na Guiné-Bissau, a discriminação das mulheres continua a ser moeda corrente. Muitas ativistas insurgem-se contra essa realidade. Lá se que essa
Luísa Pereira, professora e presidente da Rede das Mulheres Professoras da Guiné-Bissau, concorda com a teoria de que as mulheres são vítimas de discriminação. Uma atitude que, na sua opinião, deve ser censurada, sustentando que a mulher é base da família e da sociedade.
A mulher é base de toda a sociedade e de todas as categorias profissionais, porque a mulher em casa organiza. No seu serviço também organiza, trabalha, faz tudo.
Esta mulher professora não se conforma com a aparente realidade das mulheres guineenses.
Na Guiné, pensar em palavra mulher já é pensar em discriminar a própria mulher. Mas não, atualmente, sentimos que somos capazes de fazer alguma coisa boa.
Helena Said, da Plataforma Política das Mulheres Guineenses, lembrou que o lema deste ano aponta a igualdade de oportunidade entre o homem e a mulher até 2030. Por isso, faz-se lembrar o que é ser mulher na Guiné-Bissau.
É ser mulher para poder enfrentar os desafios, para poder enfrentar o machismo, para poder defender o interesse superior da mulher e do homem, que é o nosso companheiro, nós não vamos os discriminar, para poder realmente entabular um espírito de igualdade entre homem e mulher. Para que os homens possam sentir-se de que o que um homem pode fazer, a mulher também pode fazer a mesma coisa.
Mulheres guineenses reivindicam a igualdade do género e mais passos nos órgãos da decisão. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Passagem agora a Cabo Verde na campanha eleitoral para as eleições legislativas de 20 de março no arquipélago. A economia tem sido uma das bandeiras dos principais partidos concorrentes, tal como refere Eugênio Teixeira.
Sobre as promessas dos partidos que estão na corrida eleitoral, o economista Paulino Dias disse à Voz da América não acreditar na possibilidade de se atingir as metas traçadas quanto ao crescimento da economia e os números avançados para o emprego. O antigo presidente da Associação de Jovens Empresários entende que a conjuntura ainda não é favorável para que haja um crescimento acelerado da economia. No entanto, Paulino Dias torce para que as promessas feitas sejam realizáveis, porquanto o país precisa gerar riqueza e, consequentemente, criar empregos.
Eu tenho alguma dificuldade em assumir essas propostas como realistas se analisarmos para dois aspectos. O primeiro aspecto, o ritmo de crescimento da economia cabo-verdiana nos últimos anos. Ora, estamos a falar de uma economia que a média de crescimento anual não tem ultrapassado, não tem chegado aos 2% nos últimos 5 anos, pelo menos. Portanto, dizer que se vai criar entre 15 mil a 25 mil postos de trabalho por ano numa economia pequena como a nossa, que cresce, que vem crescendo a uma taxa entre 1,5% a 2% ao ano, eu penso que é bastante irrealista, não me inspira muita fé, apenas seguindo por esse critério.
Sobre a redução dos impostos, Paulino Dias diz que se trata da boa medida, mas volta a colocar dúvidas quanto aos números que são avançados, já que essas pretensões podem ser travadas pelas instituições financeiras internacionais parceiras de desenvolvimento do arquipélago, nomeadamente o Fundo Monetário Internacional, FMI.
Nenhum partido que eu saiba apresentou explicações convincentes neste domínio. Todos os partidos estão a assinar com a redução de carga fiscal, com incentivos de várias ordem para o setor privado e para outras camadas da população, só que esses incentivos implicam perdas fiscais de imediato, enquanto o seu impacto é diferido no tempo. Quer dizer, não, o impacto não se verifica da noite para o dia. Significa que ao se reduzir o imposto hoje, não significa que amanhã já vai haver mais empresas a criarem emprego, e ainda esses partidos não nos conseguiram explicar como como é que vão financiar esse gap, tendo em conta que, primeiro, em termos de endividamento público, já estamos a 120% do PIB, não há margem de manobra para, no lado do endividamento, para se dizer que o governo vai endividar-se para poder suportar essas políticas tributárias que estão a assinar, com a expectativa de que depois poderia-se recuperar o investimento feito. Segundo, em termos mesmo orçamentários, a situação é a situação é razoavelmente complicada, diria assim. Portanto, eu não vejo o governo que sair das próximas eleições com espaço de manobra fiscal suficiente para compensar todas essas perdas de receita que estão a assinar. Até o meu receio é que o governo que assumir o controle a partir de 20 de março tenha que mexer na política fiscal, mas até pode ser no sentido inverso, por pressão dos organismos internacionais. O próprio FMI, o Banco Mundial, os credores internacionais poderão forçar o novo governo, depois da campanha, a tomar medidas em direção ao saneamento das finanças públicas, e medidas bastante podem ser restritivas.
De todo modo, o economista ressalva a necessidade do próximo governo sair das eleições do dia 20 de março, criar mecanismos que possam desafogar as empresas para que as mesmas funcionem com tranquilidade e estabilidade. Trata-se de um aspecto importante, já que, segundo Dias, são as empresas, as estruturas vocacionadas para criar empregos e não o Estado. Este deve, sim, adotar políticas assertivas que propiciem o crescimento da economia e o bom ambiente de negócios no país. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente americano Barack Obama convidou legisladores dos dois partidos a acompanharem-no na sua histórica visita a Cuba no final da próxima semana. Apesar da lista final não ter sido ainda revelada, a Voz da América falou com vários senadores que confirmaram terem recebido o convite. O senador republicano Jeff Flake disse-nos que esperava com agrado uma visita a Cuba e que esperava que o Congresso aprovasse legislação no sentido de todos os americanos poderem deslocar-se àquele país. Por seu lado, o seu colega do estado do Kansas, o também republicano Jerry Moran, declinou o convite, alegando uma agenda sobrecarregada. No entanto, aquele senador desde há muito que apoia a venda de produtos agrícolas americanos a Cuba.
Economic ties create greater pressure on the Cuban government to change the nature of its relationship between the government and
the people. Laços económicos, disse aquele senador, criam uma maior pressão sobre o governo cubano para mudar o relacionamento entre o governo e o povo. Acho que as oportunidades económicas criam mais exigências de liberdade e, portanto, acho que as duas coisas estão interligadas. Quando lhe perguntámos se apoiava a abertura diplomática da administração Obama a Cuba, afirmou, ao fim de 50, 60 anos, podemos tentar algo diferente. Essa opinião não é, contudo, partilhada pelo senador democrata Robert Menendez, um americano de ascendência cubana, que argumenta que o historial de Cuba em matéria de direitos humanos não devia ser recompensado com uma aproximação. Críticas semelhantes foram formuladas por outros dois senadores republicanos de ascendência cubana, Ted Cruz e Marco Rubio, ambos candidatos à nomeação para as presidenciais de novembro próximo. Já o senador democrata Richard Durbin vê as coisas de um modo diferente.
This president, I believe, has moved us to a new, more realistic level of foreign policy.
Acho, disse o senador Durbin, que o presidente nos colocou num novo e mais realista nível de política externa, engajando os cubanos, fazendo o melhor na abertura à Cuba, de modo a que novas ideias e novas oportunidades possam chegar à ilha. Durbin afirmou ainda que pretende acompanhar o presidente Obama na sua deslocação a Cuba e que está a alterar o seu calendário para poder fazê-lo. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente sul-africano Jacob Zuma continua a sua visita de Estado de 3 dias à Nigéria com a intenção de fortalecer as relações entre as duas principais economias africanas. A visita é considerada como valiosa porque os dois países têm muito a ganhar com uma maior cooperação, especialmente no momento em que a Nigéria tenta diversificar a sua economia. A agricultura e a mineração são dois novos setores em que a África do Sul tem conseguido grandes avanços. Álvaro Lúcio Gerandra.
As negociações entre as duas maiores potências económicas africanas acontecem no momento de alguma controvérsia em matéria de segurança. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari acusou ontem a empresa de telefonia móvel sul-africana, MTN, de ajudar os extremistas do Boko Haram na Nigéria ao não desativar usuários não registados. Garba Shehu, assistente especial de imprensa do presidente nigeriano, considera que Buhari não acusou diretamente a MTN de ajudar o Boko Haram, mas que a empresa foi negligente, mesmo depois de repetidas advertências do governo nigeriano para desativar os cartões SIM não registados em meados do ano passado. O que ele disse é que eles eram lentos na realização do registro dos seus próprios assinantes e essa ação da empresa pode ter ajudado ao assassinato de mais de 10 mil nigerianos pelo Boko Haram, concluiu Serro. Os dois presidentes ainda não tocaram no assunto em público, mas há várias questões sobre a mesa. Além da diversificação da economia nigeriana, em que a África do Sul pode desempenhar um papel importante, do lado nigeriano têm sido feitas queixas relativamente a restrições em termos de vistos por parte da África do Sul. Jacob Zuma faz-se acompanhar na visita pelos seus ministros do Comércio, Indústria, Relações Internacionais, Defesa, Assuntos Internos e Recursos Minerais. Observadores interpretam esta delegação de peso como um sinal de que há um desejo em resolver os problemas entre os dois países.
Assinalou-se esta semana o Dia Internacional da Mulher, um dia dedicado a celebrar os progressos das mulheres em termos políticos, económicos e sociais. Muitos desses esforços inserem-se nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, conhecidos pela sigla SDG, incluídos nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que terminaram em 2015. Entre eles, a melhoria das condições sociais e económicas nos países mais pobres, a promoção da saúde e da educação e a luta contra o paludismo, o SIDA e outras doenças. Os 17 SDG, que terminam em 2030, fazem avançar ainda mais esses esforços e alargam-nos a questões tais como mudanças climáticas, promoção do abastecimento de água potável, melhoria dos níveis de vida, cidades sustentáveis, inovação e crescimento económico. Responsáveis da ONU dizem que os SDG tentam incluir as necessidades dos grupos marginalizados através do mundo, incluindo as mulheres. Diana Ofwona é responsável da ONU pela condição feminina na África Oriental e Austral. Ela cita vários exemplos de investimentos em infraestruturas públicas, da inclusão das mulheres na vida política e de outros projetos destinados a garantir os direitos das mulheres.
We have found through our Safe Cities program.
Concluímos através do nosso programa Cidades Seguras que, quando se sensibilizam autoridades governamentais para a necessidade de melhor iluminação e melhores infraestruturas e de melhores estruturas de segurança para mulheres sobreviventes de violência sexual, isso melhora a segurança das nossas mulheres parias.
Os SDG incluem também indicadores que garantam que as mulheres desempenham um papel na gestão de desastres e operações de auxílio. Ofwona sublinha a importância de se incluírem os pontos de vista das mulheres em todos os esforços de reconstrução na sequência de desastres, incluindo na gestão de campos de deslocados normalmente atribuídos aos homens. Ela deu como exemplo o caso de uma equipa de gestão de um campo que não tomou em consideração de que as mães que amamentam os seus filhos precisam de uma dieta especial. Ao fim de uma semana, deixaram de produzir leite, causando ansiedade e problemas de nutrição, tanto para as mães como para as crianças. Segundo ela, se tivessem sido incluídas mulheres na equipa de gestão, o problema teria provavelmente sido identificado mais cedo. Os SDG promovem igualmente a participação das mulheres na vida política. Em alguns países, a ONU treinou mulheres candidatas antes de eleições, de modo a melhorar as suas capacidades de debate e de modo a poderem fazer avançar legislação para mulheres. E amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, tempo agora para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrada.
Na informação desportiva, Cabo Verde é a melhor seleção de futebol em África, de acordo com o ranking da FIFA atualizado hoje e referente ao mês de fevereiro. Os Tubarões Azuis ocupam a 31ª posição. Abaixo surge a Costa do Marfim no 36º lugar, seguida da Argélia na posição 37. Quanto aos demais países de língua portuguesa em África, Moçambique está na posição 100, Angola 109, Guiné-Bissau 147 e São Tomé e Príncipe em 164. A Bélgica continua a liderar o ranking da FIFA, seguida da Argentina e da Espanha. Brasil é sexto e Portugal é sétimo. Na Grécia, o ministro do Desporto, Stravos Kontonis, defendeu hoje a suspensão de todo o futebol no país na sequência dos incidentes que ocorreram na primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia ontem entre o Olympiacos e o PAOK, suspenso pelo árbitro a um minuto do fim devido à violência dos adeptos. A Federação Grega de Futebol também condenou os atos ocorridos que envolveram o técnico português do Olympiacos, Marco Silva, agredido com uma garrafa de água. Não vamos permitir que os golos sejam relegados para um segundo plano no nosso futebol, escreveu em comunicado o presidente da Federação Grega de Futebol. Na Espanha, na 27ª jornada da Liga, o Real Madrid venceu o Levante por 3-1 e manteve a terceira posição, enquanto o Atlético de Madrid goleou a Real Sociedad por 3-0, garantindo assim um segundo lugar na tabela. Dentro de momentos, o líder isolado Barcelona vai ao campo do Rayo Vallecano e, caso vença, pode ficar praticamente com o título nas mãos. Na Inglaterra, debaixo de fogo desde o início da temporada, Luís Van Gaal viu ontem o seu Manchester United vencer por 1-0 o Watford, resultado que lhe permite igualar o rival City na tabela classificativa, ambos com 47 pontos. Os Diabos Vermelhos estão agora a 3 pontos do terceiro posto, ocupado pelo Arsenal, que perdeu em casa com o Swansea por 1-2. Entretanto, o United está a 10 pontos do líder Leicester, que ontem empatou em casa, frente ao West Bromwich. E depois da FIFA, agora é vez do Comitê Olímpico. As sedes dos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020 vão estar sob investigação para avaliar a possível compra de votos no processo de escolhas. A responsabilidade de averiguar a veracidade do processo foi atribuída à justiça francesa, de acordo com o jornal inglês The Guardian. As autoridades francesas querem descobrir se algumas das candidatas aos Jogos Olímpicos pagaram comissões financeiras a membros do Comitê Olímpico Internacional após encontrar indícios de suborno que envolve o ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, Lamine Diack. A imprensa diz haver indícios de que Diack providenciou 6 parcelas a serem entregues a membros do Comitê Olímpico Internacional em 2008 em prol de votos para a candidatura do Qatar aos Jogos de 2016. E na NBA, os Boston Celtics continuam em alta e conseguiram na noite de ontem mais uma vitória ao vencerem os Portland Trail Blazers por 116-93. A equipa de Boston ocupa o terceiro lugar na Conferência Este com 35 vitórias e 25 derrotas, atrás de Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Em sentido inverso, os Chicago Bulls sofreram a quarta derrota consecutiva e foram alcançados pelos Washington Wizards no nono lugar da Conferência Este. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso, ou melhor, a nossa convidada na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser Odete Fernandes, diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. Portanto, não perca a oportunidade de falar com Odete Fernandes na sexta-feira, aqui na Voz da América. E tempo para recordar as principais notícias aqui nos Estados Unidos. O senador do Vermont, Bernie Sanders, conseguiu uma vitória surpreendente nas eleições primárias democráticas no estado de Michigan, batendo a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, que era a favorita segundo as sondagens. Clinton venceu, no entanto, com facilidade as primárias do estado do Mississippi. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump aumentou a distância dos seus rivais com vitórias no Michigan, Mississippi e Hawaii. O senador republicano do Texas, Ted Cruz, segue na segunda posição, tendo conseguido a vitória no estado de Idaho. Cruz passou também a contar a partir de hoje com o apoio de uma antiga candidata republicana, Carly Fiorina. Milhares de imigrantes da Síria e de outros países estão retidos na Grécia, impedidos de alcançarem o seu objetivo de chegarem à Europa, depois da Macedónia ter fechado hoje a sua fronteira. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e também a informação que produzimos no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, estamos a falar da mídia social, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel. Na produção continua Doris Dawson e também na técnica o Alfredo Tavares Santos. Entre outros assuntos da atualidade, falaremos nesta emissão do facto de Bernie Sanders ter superado Hillary Clinton em Michigan nas primárias do Partido Democrata e Donald Trump continuar na dianteira do lado dos republicanos, isto nas eleições primárias americanas. A problemática de gravidezes precoces ganha mais fundos das Nações Unidas também será um assunto em destaque, em particular na página Agenda Africana. Antes do final, e tal como sempre, teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, congratulou-se com a posição do governo moçambicano de investigar acusações de direitos humanos em Tete e que estiveram na origem da saída de milhares de pessoas para o Malawi. O executivo de Maputo afirmou ontem sobre a referência de alegadas violações dos direitos humanos reportadas por alguns órgãos de comunicação social que o governo reitera o seu compromisso em continuar a trabalhar com todos os segmentos da sociedade para compreender em que consistem tais violações dos direitos humanos e tomar medidas apropriadas à luz da lei. O anúncio do governo moçambicano sobre a necessidade de olhar para as violações dos direitos humanos cometidas por soldados e outros atores na província de Tete é um passo positivo na direção certa para acabar com os abusos, disse Zineida Machado, pesquisadora sobre Moçambique da Human Rights Watch. No e-mail enviado à nossa redação, Machado acrescenta que todos os inquéritos devem ser credíveis e transparentes e devem garantir que os responsáveis pelas graves violações dos direitos humanos sejam responsabilizados, sejam eles soldados, polícias ou membros da RENAMU. Para aquela especialista, as tentativas para desarmar as milícias da RENAMO não devem ser feitas à custa dos direitos das pessoas. Aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos estima que 11 mil refugiados moçambicanos procuraram abrigo no Malawi desde que as operações militares começaram em outubro de 2015. Em meados de fevereiro, a Human Rights Watch revelou testemunhos de pessoas que fugiram de Moçambique devido a abusos de exército e que dizem ter medo de voltar para casa. Eles disseram que os atacantes trajavam uniforme do exército e muitos executaram homens, deixando mulheres e crianças sem nenhum tipo de proteção. Em muitos casos, os soldados queimaram casas, celeiros e campos de milho, acusando os residentes locais de apoiarem e dar refúgio aos homens armados da RENAMO.
Portugal foi colocado no grupo de 5 países com desequilíbrios macroeconómicos excessivos, anunciou em Bruxelas o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. Esta classificação acarreta o acompanhamento das políticas económicas adotadas, tendo o presente governo português escapado para já a uma classificação que conduziria à necessidade de negociação imediata com Bruxelas de um plano de ação corretivo. A Comissão Europeia decidiu, em novembro de 2015, que 18 países da União seriam alvo de uma análise aprofundada da sua situação económica por se suspeitar que pudessem estar numa situação de desequilíbrios macroeconómicos. Na base dessa decisão, Portugal ficou, à semelhança do ano passado, integrado no grupo de 5 países que a Comissão Europeia diz terem desequilíbrios macroeconómicos excessivos, no que é acompanhado pela França e pela Itália, e ainda por 2 dos mais recentes Estados-membros, a Croácia e a Bulgária. O valor dos projetos de investimento autorizados em Moçambique caiu 74,5% em 2015, face ao ano anterior, para 1,7 mil milhões de dólares, e isso de acordo com dados do Centro de Promoção de Investimentos de Moçambique. Os dados do CPI indicam que o investimento direto estrangeiro sofreu uma redução de 60%, o moçambicano diminuiu 83,2% e a rubrica Suprimentos e Empréstimos baixou 94,1%. A Espanha lidera a lista dos projetos aprovados, com 320 milhões de dólares, à frente da China e dos Emirados Árabes Unidos, numa lista em que Portugal figura na 4ª posição e a África do Sul na 5ª. No total, o investimento direto estrangeiro somou 991 milhões de dólares, dos quais 75% pertenceram ao grupo dos 5 principais países, tendo sido essencialmente aplicado nos setores da indústria, construção, obras públicas e serviços, igualmente concentrado na capital moçambicana e província de Maputo. O investimento direto nacional totalizou 382 milhões de dólares, a que se juntam os suprimentos e empréstimos no valor de 414 milhões de dólares. O ano de 2015 foi caracterizado em Moçambique por um arrefecimento do crescimento económico, com o produto interno bruto crescendo 6,1%, ou seja, menos 1,1 pontos percentuais em relação a 2014, por uma forte desvalorização do metical face ao dólar, aumento da inflação e descida do investimento estrangeiro e da ajuda externa. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,42 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 15,39 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana iremos conversar com a angolana Odete Fernandes, que é a diretora executiva da Ação Angolana para a Mulher. 13 horas, 9 minutos.
Não existe qualquer dúvida que fumar é prejudicial para si, tal como é respirar de alguém que esteja a fumar. Um estudo recente indica que mesmo depois de extinguir o cigarro, os perigos não terminaram. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Fumar cigarros aumenta o risco de cancro e as doenças do coração nos fumadores. As pessoas que não fumam, mas que estão expostas aos fumos dos cigarros, estão igualmente em risco de cancros no pulmão. Agora os pesquisadores analisam os perigos do fumo passivo. Manuela Martins Green é uma bióloga da Universidade da Califórnia, Riverside.
Third in smoke is the accumulation of second-hand smoke on the environmental surfaces. So,
o fumo passivo é a acumulação nas superfícies ambientais, como por isso que se deposita nos sofás, nas carpetes, no vestuário, no cabelo, até mesmo nas superfícies de madeira.
Martins Green sustenta que especialmente as crianças se encontram em risco do fumo passivo por engatinharem sob as carpetes e depois meterem as mãos na boca. Não se trata de uma ameaça que se confina às casas e às viaturas. Estes fumos tóxicos podem espalhar-se através do sistema de ventilação se existirem fumadores no prédio. Martins Green e os colegas descobriram que os resíduos de cigarro são facilmente absorvidos pelo corpo.
Estes químicos são rapidamente absorvidos através da pele, passando para a circulação e espalhando-se por todo o corpo.
Os pesquisadores estudaram os efeitos de fumo passivo em ratos, usando máquinas de fumo dentro das gaiolas. Encontraram os primeiros sinais de problemas de saúde no fígado dos animais, com o aumento de lípidos que se encontram nos pré-diabéticos. Mediram a quantidade de glucose nos ratos e encontraram valores elevados, bem como os níveis de insulina, a hormona usada pelo corpo para converter glucose em energia. Através da exposição aos químicos tóxicos do fumo passivo, os ratos desenvolveram resistência à insulina, um precursor da diabetes do tipo 2.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
As Nações Unidas querem ajudar os países em desenvolvimento a eliminar casamentos prematuros até 2030. Ontem, Dia Internacional da Mulher, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, lançaram um programa específico. Este esforço global para evitar que as meninas se casem muito novas e apoiar as que estão casadas incidirá particularmente sobre 12 países em África, Ásia e Médio Oriente. Desse grupo, com números elevados de casamentos de crianças, figura Moçambique, onde trabalha a especialista do UNICEF, Erika Miranda.
Em Moçambique, foi aprovado no dia 1 de dezembro do ano passado, 2015, a Estratégia Nacional para a Prevenção e Eliminação dos Casamentos Prematuros. Foi aprovado pelo Conselho de Ministros e tem a liderança do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. E essa estratégia prevê vários elementos, entre eles o empoderamento da rapariga, o acesso à educação, acesso e retenção, né, da rapariga na escola, o acesso aos serviços de saúde e cuidados sexuais e reprodutivos, E também a parte de mobilização social para mudança de comportamento. Então, em Moçambique, o governo, através dessa estratégia, está a preparar um plano operacional que será provavelmente financiado e que inclui parcerias estratégicas que envolvem organizações da sociedade civil, que a Coalizão Nacional, que a CECAP, que é para eliminação dos casamentos prematuros. E essa coalizão, junto com o governo e parceiros, e dentro do programa global do UNICEF e UNFPA, vai atuar nesses eixos que eu acabei de dizer, que são focados na saúde, educação, empoderamento econômico também, o empoderamento da rapariga, que é a maior participação dela, e mobilização social.
E qual é que é a situação em Moçambique da rapariga que leva o UNICEF e outras organizações a abordarem esta questão com preocupação?
Sim, hoje em Moçambique, segundo dados estatísticos do IDS, 48% das meninas estão casadas antes dos 18 anos. E 14% estão casadas antes dos 15 anos de idade. Então, essa é uma das maiores preocupações do UNICEF e do UNFPA, porque isso envolve diretamente o desenvolvimento e o futuro dessa rapariga, e também tem implicações com o desenvolvimento do país, né? Então, é uma grande preocupação, principalmente porque essas raparigas, além de perderem o acesso à escola, muitas vezes, também acabam por sofrerem, estarem expostas à violência doméstica e outros tipos de violência também dentro da casa, né? E podem estar expostas também a contrair HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.
Na região, Moçambique faz fronteira com Malawi, com a África do Sul e com a Zâmbia. Na região, qual é que é a situação no geral?
O que eu posso dizer é que é uma situação, na região, na África, é uma situação a se considerar. O casamento prematuro é uma realidade no mundo todo, né? Mas aqui na África é muito comum, e nessa região também. Malawi, Zâmbia tem começado, e Etiópia também, tem começado iniciativas para combater e prevenir casos de casamentos prematuros.
E o país, Moçambique, tem cooperado com essas iniciativas para aprender um com o outro?
Sim, Moçambique tem participado de diversos encontros regionais, inclusive no ano passado participou da cimeira que teve em Lusaka, na Zâmbia, sobre casamentos prematuros e o futuro da rapariga. E lá estava também alto nível do governo, do Ministério do Gênero e Criança e Ação Social, estavam lá. Então, sim, o governo está muito interessado em aprender com experiências vizinhas e comprometido com o combate ao casamento prematuro.
Vocês trabalham muito com as comunidades, trabalham com as lideranças tradicionais e religiosas?
O UNICEF e o UNFPA têm trabalhado constantemente com grupos religiosos e lideranças comunitárias, comitês comunitários e também com rádios comunitárias. E sempre foi um trabalho muito rico e um aprendizado dos dois lados. Então, o acesso, a abertura é muito grande. Acho que também acho que um dos focos principais sempre foi a promoção do diálogo, né?
E nas comunidades as pessoas não resistem à mudança? E como é que vocês reagem em situações do género?
Sim, a mudança de comportamento é algo que leva tempo. Então, nesse sentido, não podemos dizer que ainda temos um resultado mensurável, né? Mas o debate e o diálogo acho que não há nenhuma resistência em relação aos grupos religiosos. Inclusive, o NFPA e o UNICEF já estão a trabalhar há muitos anos com grupos religiosos, a questão da mudança de comportamento, isso já é um passo um pouco mais a longo prazo, que queríamos saber os resultados disso, né?
Érica Miranda, especialista de proteção da criança no UNICEF em Moçambique. O programa global do UNFPA e UNICEF para acelerar as ações para acabar com os casamentos prematuros envolverá as famílias, comunidades, governos e jovens. As organizações da sociedade civil têm um papel importante na pressão para o cumprimento das promessas que os governos fazem para evitar que as meninas casem cedo. Albino Francisco, coordenador do ROSC, que é o Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança em Moçambique, diz que já há alguns resultados ao nível político.
Um dos grandes resultados ao nível regional é o lançamento da campanha da União Africana sobre casamentos prematuros, que foi lançada no ano passado. E o outro grande resultado, esse já ao nível da região da SADC, aqui na África Austral, é a elaboração de uma lei modelo contra os casamentos prematuros, para prevenir os casamentos prematuros. E esta lei modelo está sendo elaborada pelo Parlamento da SADC, e nós, ao nível da SECAP, estamos muito envolvidos nesse processo. Vai haver, inclusive, agora, na próxima semana, 17 e 18, em Joanesburgo, uma reunião consulta, onde vão participar alguns experts vindos da sociedade civil para discutir esse draft de lei que já está elaborado. E essa reunião em seguida, uma que aconteceu no ano passado, em novembro, também em Joanesburgo, organizada já pelo próprio Parlamento da SADC, que era também para discutir a lei. Então, eu penso que estes são dois exemplos de grandes resultados que aconteceram em muito pouco tempo, como resultado das ações de advocacia regional e global que estão sendo feitas sobre o casamento prematuro. Dentro de Moçambique, já sabe, já é a aprovação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros, que o governo aprovou em dezembro de 2015.
Este é um problema muito africano, digamos assim. Acha que os governos africanos, além das reuniões e de assinar documentos, estão de facto comprometidos em colocar recursos para acabar com este problema?
Eu penso que a sociedade civil está a fazer uma grande pressão sobre os governos africanos. Houve a reunião em novembro em Lusaka, a primeira cimeira da rapariga do continente africano, organizado pela própria União Africana. Esta cimeira vincou essa necessidade de haver um maior comprometimento político dos governos no sentido de alocar recursos financeiros adequados para prevenir e combater os casamentos prematuros. Bem, o compromisso político existe, não é? Mas o grande desafio é tornar esse compromisso político em ações práticas. E ações práticas seriam, efetivamente, colocar recursos nos orçamentos do Estado nacionais de forma específica para combater o casamento prematuro. Mas este é um desafio muito grande e é preciso fazer os próprios governos têm que fazer um exercício também muito grande para ver como é que podem fazer isso. Para o caso de Moçambique, nós vamos iniciar uma luta, uma advocacia muito forte nesse sentido. Mas o que o governo nos diz neste momento é que ações de combate ao casamento prematuro são ações que estão incluídas nos planos dos diferentes setores envolvidos. Ok? Mas não existem ainda de forma muito clara, se nós formos a ver esses planos, esses orçamentos desses setores, não está muito claro quais são os recursos que vão especificamente para as ações de casamentos prematuros. Portanto, esta é uma luta que nós ainda temos que intensificar, trabalhar, demonstrando o governo, para o caso de Moçambique, o quão é importante alocar recursos adequados para viabilizar a própria Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros. Portanto, existe um comitimento político nesse sentido, mas é preciso tornar esse comitimento em ações concretas.
Vocês têm relações com outras organizações da África Austral, em particular onde vocês estão colocados?
Nós temos relações, somos membros da rede regional, rede da SADEC, sobre os direitos da criança, e também somos membros de uma plataforma de advocacia da sociedade civil da SADEC, que é liderada pela Nelson Mandela Children Fund.
Albino Francisco e a problemática de casamentos precoces em África. A partir de Washington, continua a escutar a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Aqui nos Estados Unidos, o senador do Vermont, Bernie Sanders, conseguiu uma vitória surpreendente nas eleições primárias democráticas no estado do Michigan, batendo a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, que era a favorita. Clinton venceu, no entanto, com facilidade as primárias no estado do Mississippi. Do lado dos republicanos, o bilionário Donald Trump aumentou a distância dos seus rivais com vitórias no Michigan, Mississippi e Hawaii. O senador republicano do Texas, Ted Cruz, segue na segunda posição, tendo conseguido a vitória no estado de Idaho. Ted Cruz passou também a contar, a partir de hoje, com o apoio de uma candidata republicana, Carly Fiorina. Forças dos Estados Unidos e da Somália atacaram uma base do Al-Shabaab situada ao ocidente de Mogadíscio, o segundo ataque norte-americano contra militantes em 5 dias. Uma fonte oficial americana confirmou à Voz da América que a operação desta quarta-feira tinha sido conjunta.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Sociedade de Jornalistas Profissionais diz no seu Código de Ética Voluntário que os jornalistas devem procurar a verdade e relatá-la, minimizar os danos, agir de forma independente e serem responsáveis. Distorcer e descaracterizar declarações de funcionários de modo a produzir um artigo destinado a provocar a violência não está em sintonia com o jornalismo profissional. Um artigo polémico com o título Shibitok, com uma imagem com o conceito de Sindomujua ou Eu Não Sou um Escravo, publicado pelo site burundi24.com em 21 de fevereiro, descaracterizou as declarações e ações de funcionários norte-americanos, incluindo do próprio presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Nem o tom do artigo, nem as declarações enganosas e inflamadas enquadram-se nas normas internacionalmente reconhecidas da imprensa livre, independente e profissional. A Embaixada dos Estados Unidos no Burundi publicou no seu site uma carta aberta na qual condenou fortemente a intenção aparente do artigo de provocar sentimentos anti-Ruanda, possivelmente incluindo a violência. Nesse sentido, a Embaixada notou que o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, condenou o discurso de ódio e a linguagem violenta em 20 de fevereiro, em Cibitoque. A embaixada notou ainda que, ao contrário do que diz o autor ou autores do artigo, o presidente Nkurunziza afirmou em Cibitoque que todos os burundeses, incluindo aqueles que fugiram do país, devem participar no diálogo político inclusivo sobre o caminho da paz para o Burundi. A afirmação no artigo de que a sociedade civil provocou insurgência sugere que o Burundi24.com acredita que todos os elementos da sociedade civil que não compartilhem os seus pontos de vista devem ser excluídos do diálogo, apesar do presidente Nkurunziza apelar a um diálogo inclusivo. Na sua carta aberta, a Embaixada dos Estados Unidos enfatizou que o embaixador americano no Burundi, Don Liberty, e o enviado especial dos Estados Unidos, Thomas Perriello, foram para Cibitoque a 20 de fevereiro para expressar a solidariedade do governo dos Estados Unidos a todos os burundeses, independentemente da sua orientação política, que procuram educar e criar os seus filhos de forma segura num Burundi pluralista. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A Voz da América em português a caminhar para o final da sua emissão nesta quarta-feira, no dia em que a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch congratula-se com a posição do governo moçambicano de investigar as acusações de direitos humanos em Tete e que estiveram na origem de saída de milhares de pessoas para o Malawi. Portanto, o governo moçambicano vai investigar estas acusações e a Human Rights Watch congratula o governo por tomar tal atitude. Agora sim, chegamos ao final desta nossa terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, neste 9 de março de 2016. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, se despedem Doris Dotson na produção, Álvaro Tavares Santos na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigo, muito boa noite e fica marcado um novo encontro pontualmente amanhã. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.